o café e bora conversar. Adoro que aqui em Recife a gente usa bora. Acho tão fofinho. Essa semana foi louca, né? A gente teve um episódio nos Estados Unidos onde os CEOs de algumas redes sociais sofreram uma pressão assim, bem grande por conta de alguns casos. E alguns não, né? De vários casos de pessoas que estão passando por problemas graves por conta do uso de rede social. Eu até me afastei um pouco porque eu tava percebendo que o Instagram deixa você bem doente, né, cara? Se você não tiver um certo cuidado ali. Nas postagens agora do podcast, eu não boto mais número de curtidas, tô interagindo menos, fazendo ali os anúncios dos episódios, mas sem aquele uso cotidiano, porque a pressão pelo like deixa você doente. E como educador, eu tenho acompanhado muitos casos de estudantes que se viciam, literalmente se viciam no uso de redes sociais. E é bem complicado, porque as pessoas deixam de interagir no momento presente para interagir virtualmente. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. E nesse episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, Zuckerberg, ele teve que pedir desculpa. Teve meio que foi forçado por um parlamentar, ele acabou forçado a pedir desculpa na pressão ali. Ele pediu desculpa às famílias que passaram por problemas. Mas, continuando com a leitura do Hobbit, hoje eu vou conversar até o capítulo 4, sobre o monte e sobre o monte. Vamos do capítulo 2 ao 4, muita coisa legal nesse começo do livro, eu ainda me divirto muito, o livro não perde a essência que tem, vai aos pouquinhos mudando o tom. E eu sinto também que, nesse momento do livro, Tolkien começa a introduzir alguns aspectos ali do Silmarillion, que é seu grande legendário, seu livro que traz a sua construção mitológica. E ele vai trazendo, eu vou passar um pouquinho por cada parte com vocês. O capítulo 2, chamado de Cordeiro Assado, nessa tradução da HarperCollins, Bilbo acorda ali de manhã, e vê que os anãos foram embora, e ele fica um pouco assim aliviado, ao mesmo tempo fica um pouco triste, e a gente percebe que continua aquela luta ali entre o lado Tuque e o lado bolseiro. Ele fica ali lavando os pratos, pensando, eu vou, não vou, até que Gandalf chega na casa dele, bate, o que é que você tá esperando, cara, vamos embora. E ele não tinha visto um contrato que os anãos deixaram ali descrevendo o serviço. E ele lê e Gandalf meio que vai enxotando ele para fora de casa, como eu tinha falado para vocês. Que às vezes a gente precisa de um Gandalf para fazer isso, né? Para empurrar a gente para fazer alguma coisa. E ele vai. Só que ele vai sem levar nada, sem levar o cajado que ele costumava caminhar, ele vai sem levar seu lenço, seu chapéu, sai correndo e só no caminho ele percebe isso. Ele sai de casa pela primeira vez despreparado para uma aventura, vamos dizer assim. Ele sempre caminhava, né? No livro fala que ele caminhava ali pelo condado, sempre com seu cajado, seu chapéu, ele sempre saía preparado. Dessa vez, não. Ele sai despreparado. Isso é uma coisa importante na história, porque ele está sendo tirado da sua zona de conforto. Bilbo sai da zona de conforto porque ele vai embora. Ele não sabe bem o que vai acontecer. Ele nunca saiu do condado. Quando sai pela primeira vez, acompanhado de 13 anões, é um troço meio louco na cabeça dele. Ele vai lutando contra isso o caminho inteiro. E aí ele parte, no meio do caminho ele começa a achar legal, ele faz, olha, até que não é tão ruim esse negócio da aventura, né? A gente está aqui, não está comendo o tempo todo, como eu gostaria de estar comendo, mas estamos comendo, estamos passeando aqui, estou no meu pônei, ele montado no pônei, é engraçado. Ele não queria bem estar naquele pônei, mas ele monta no pônei e vai embora. E esse percurso é interessante porque Tolkien ajuda descrevendo a paisagem e, além disso, introduzindo já aspectos do Silmarillion. Ele fala, olha, no caminho encontram castelos sombrios, encontram castelos que são de um outro momento da história, de um passado longínquo. E a gente vai vendo que ali dentro daquela história simples tem uma base, vamos dizer assim, uma base histórica já muito bem construída. E ele vai seguindo, só que aí teve um dia que choveu muito. E nessa chuva, a comida molhada, a roupa molhada, nesse momento ele começa a lembrar de casa. Ele sempre vai lembrar de casa quando os momentos são muito ruins no livro. E isso vai sempre voltando, porque ele fica lembrando do que ele estaria fazendo naquele momento. Ah, é verão, então a gente estaria colhendo morango, sei lá, tô dando um exemplo. Estaria colhendo a cevada, estaria fazendo uma festa. Então ele sempre vai trazendo esses momentos que são bons, que estão na memória dele. E eu sinto que na história isso vai dando força para ele. Ele meio, ó, vou terminar essa missão porque eu quero voltar para casa. E ele tá ali, eles estão cansados à noite, Gandalf dá uma sumida. E eles sentam nas margens de um bosque e estão sem comida porque pônei cai, derruba na água a comida, e eles veem uma fogueira e vem a cena com os trolls. E aí tem uma coisa engraçada, porque os anãos, eles se valem desse contrato que Bilbo tem com eles, de ser o gatuno, e tudo que eles acham que vai ser perigoso, eles acabam colocando para Bilbo fazer. E aí é uma resenha, porque sempre eles jogam Bilbo na frente, sempre. Então, Bilbo, vai lá ver o que é. Você não é o gatuno? Então vai lá. E Bilbo meio que é empurrado, assim. Bilbo não tava querendo muito ir, não. Mas aí ele vai e logo ele percebe que existem pessoas ali, mas eram pessoas muito grandes. E aí Tolkien dá uma brincada. Logo, é fácil de você perceber que eram trolls. Ele fala como se você conhecesse essa história, como se você estivesse ali, como se aqueles personagens que existem ali fossem do seu cotidiano. Logicamente, eram trolls, né, gente? Ele fala meio que assim. E os anãos, que são covardes na primeira parte, mas depois eles fazem a parte dele, porque Bilbo queria impressionar os anãos e aí acabou sendo capturado. Não vou mostrar, dizer como, para que vocês consigam ler lá e ver. E eles vão lá lutar com os trolls, eles chegam de um por um, vão lutar, mas são facilmente capturados. Só que no final, Gandalf salva eles. Usa uma estratégia que, de novo, Tolkien brinca, faz, olha, vocês sabem que os trolls, eles não podem receber a luz do sol, senão eles viram pedra. Então Gandalf fez com que a luz do sol batesse neles e eles virassem pedra. Ele usa esse recurso de trazer para o nosso cotidiano. Logicamente, vocês sabem disso. Vocês sabem que os trolls não podem receber luz solar. E eu acho isso muito bacana. E aí vem a caverna. A caverna dos trolls. Eles não tinham mais o que comer. Eles entram na caverna, procuram, né? Acham a caverna dos trolls. E lá eles encontram várias espadas. E duas delas chamam a atenção. E Gandalf fala, olha, isso aqui não é espada feita por troll nem por homem, não. Isso aqui são espadas feitas em Gondolin. E aí você faz, que danada é Gondolin? Gondolin era um reino antigo. A história de Gondolin vai ser trabalhada lá no Silmarillion, nos Contos Inacabados. Tem livro, né? A Queda de Gondolin, que foi lançado, foi um dos últimos lançados com escritos de Tolkien. E ele vai buscar esse passado distante, aí de novo, e vai trazendo sempre aspectos, sempre uma questãozinha ou outra dali do legendário do Silmarillion no Hobbit. Apesar de ser um livro para criança, ele vai introduzindo algumas coisas ali dentro. A gente vai tendo um gostinho do que aquele mundo, aquela Terra-média tem na sua profundidade. E Bilbo, que não é besta nem nada, ele pega uma espada também, mas na verdade era uma faca, né? Uma espécie de faca para os trolls, que também foi feita ali em Gondolin, mas para Bilbo é uma espada. Só que ele não sabe bem, ele pega ali para ele e também não explica se os outros anãos pegam também espadas. Só fala de Gandalf, Thorin e o próprio Bilbo. Ele foca nos três aí na história, mas eu imagino que os outros também pegam armas. Faz sentido que isso aconteça, né? Mas isso não tá escrito no livro. E eles também acham muito ouro, eles pegam comida que estavam lá dos trolls, apesar de ser um pouco nojenta, mas eles não tinham outro, então eles levam, guardam aquele ouro ali com alguns encantamentos, enterram ele para na volta, se voltarem vivos, pegar esse ouro para, enfim, gastar, né? E aí eles chegam em Valfenda. Valfenda é um momento em que toda a mitologia de Tolkien, ela vem mais forte quando ele apresenta Elrond, quando ele tem contato com os elfos. Os elfos do Hobbit são elfos bem engraçados, eles cantarolam, eles fazem brincadeira, diferente um pouco dos elfos do Senhor dos Anéis e das outras histórias. Os elfos do Hobbit, eles são bem caricatos, nesse sentido de cantar, brincar. Ali eles brincam, tiram sarro com Bilbo, tiram sarro com Thorin, eles sabem o nome de todos. De todos eles, é impressionante. É coisa de elfo, né? Eles já sabem o nome deles, eles já tiram onda que Bilbo tá gordo. E aí Elrond apresenta a espada, olha, essa espada aqui, que massa que vocês acharam. É uma espada incrível, o rei de Gondolin usava essa espada. E eles passam vários dias ali e vão se recompondo, se alimentando, reorganizando o plano da travessia da montanha. Eles têm que atravessar uma linha, uma cadeia grande de montanhas para chegar no outro lado, para poder ir seguindo sua missão. Nesse momento, o Elrond descobre o segredo que existia no mapa, que eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que ler. E aí Tolkien fala uma coisa que traz reflexão para a gente, que eu vou ler para vocês, que é sobre momentos bons em livros, em texto, ou quando a gente vai contar uma história para alguém, etc. Vou ler aqui para vocês. Ora, é uma coisa estranha, mas coisas que são boas de aproveitar e dias que são bons de passar, a gente acaba descrevendo rápido e não é grande coisa ouvir sobre eles, enquanto coisas que são desconfortáveis, palpitantes ou mesmo sanguinolentas podem acabar virando uma boa história e, de qualquer jeito, precisam de um tempão para serem contadas. E aí eu meio que sinto o espírito das fofocas, porque história ruim no instante corre, né? Sai passando de boca em boca muito rápido e todo mundo se interessa muito. Mas se você contar uma vitória, normalmente as pessoas fecham os olhos e falam: nossa, esse cara é chato. Se você for falar coisa positiva sobre você, sobre outra pessoa, muita gente que está ao seu redor não sente interesse. Mas se for uma desgraça, muita gente vai achar legal e vai contar essa desgraça para outras pessoas. Isso é um comportamento muito comum, pelo menos aqui no meu círculo, sendo de vocês. Parece que ninguém gosta muito do sucesso. Gostam mais das derrotas. Depois eles partem de Valfenda e o livro chega no capítulo 4, Sobre o Monte e Sobre o Monte. E eles vão subindo a montanha. Chega um momento que está muito frio lá em cima e Bilbo olha para o oeste, que é a direção que fica o condado. O mapa é bem claro para a gente entender isso. Vocês podem ter acesso ao mapa do livro. Eles olham para o oeste e Bilbo vê ali o sol, o verão lá embaixo. Ele fica lembrando do condado, principalmente porque ele está passando por um momento muito ruim e começa uma tempestade de trovões, é como Tolkien chama. E eu acho incrível a base que Tolkien tem de conhecimento geográfico mesmo. Eu acho que Tolkien gostava muito de mapa e de geografia. Eu, como geógrafo, fico bem feliz com isso, porque ele descreve tempestade de trovões, que normalmente é um fenômeno que acontece quando duas massas de ar ou duas tempestades se chocam ao mesmo tempo com cordilheiras. Isso acontece muito nos Andes, em uma região ali na Argentina, na Patagônia, quando duas tempestades elas se encontram por conta da passagem, que elas não conseguem passar nas montanhas, e acabam se somando em duas. E isso causa muito raio, muito trovão. E ele traz isso como um fenômeno climático ali, naquele momento que eles estão subindo a montanha. E nesse momento, além dos raios, da chuva, trovões, tem uns danados de uns gigantes de pedra que ficam brincando de jogar pedra um pro outro. No filme que fizeram, eles são descritos como se estivesse brigando, mas no livro não, eles estão brincando, jogando pedras ali um pro outro, e eles procuram um lugar para se abrigar. E nesse momento, de novo, eles queriam que Bilbo fosse, mas perceberam que não ia dar muito certo, e aí mandaram os dois anãos mais jovens, e eles acham uma caverna e vão para essa caverna. Quando eles chegam lá, acontece um probleminha, porque é uma armadilha, e aí orcs, ou goblins, como são chamados nesse livro dos Hobbits, porque o nome orc, ele é usado no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, mas pro Hobbit, eles usam goblin. Tolkien usa goblin. Eu acho que ele estava evoluindo nessa questão, e ele acaba usando os dois nomes em alguns momentos, mas no Hobbit especificamente, o goblin é como fica sendo chamado esse povo, que é uma espécie de elfo caído, vamos dizer assim, que você pode ver a origem deles mais ou menos ali no Silmarillion. E eles são capturados, e acontece o maior problema, a maior algazarra ali, porque eles levam os pôneis, só que Gandalf, ele não é capturado. No momento ele consegue escapar, e Bilbo vai embora sendo levado ali, fica triste, pensa na casa dele de novo. Quando eles estão ali perto de serem mortos ou aprisionados, Gandalf surge. Surge, salva eles, eu não vou explicar bem como foi. Ele salva eles e eles fogem, saem correndo ali abaixo da montanha. No meio do caminho, o rei daqueles goblins morre. E eles saem fugindo e eles precisam carregar Bilbo nas costas, porque Bilbo não consegue acompanhar. Só que Bilbo cai e bate a cabeça. É assim que o capítulo acaba. Ele cai e bate a cabeça e meio que é abandonado. Todo mundo sai correndo, como ele é muito pequeno, nem os goblins que estavam perseguindo os anãos e Gandalf, nem os próprios anões, nem Gandalf percebem que ele caiu. Acaba o capítulo aí. Eu também vou ficar por aqui. Essa semana é semana de carnaval. Não sei como é que vai ser a minha dinâmica de leitura, mas eu espero avançar bastante nesse livro. Também estou passando pela primeira semana de aula aqui em Recife. A gente está tendo muita coisa nova, eu estou tendo uma experiência muito boa. E nesse treinamento para começar as aulas ali, eu descobri que eu vou ter acesso a uma plataforma chamada Árvore. Essa árvore de livros tem livro pra caramba. É um monte de e-book que eu tenho acesso. Eu acho que eu vou passar um bom tempo sem comprar livros, porque eu vou ter acesso a essa plataforma. E tem muita coisa boa. Eu tava dando uma olhadinha. Tem tudo. Até o próprio Hobbit tem lá, nessa edição que eu tô lendo. Eu tô curtindo bastante ler no Kindle. Eu tô lendo bastante no Kindle esses últimos tempos. E eu vou ver como vai ser a experiência em ler num tablet. Então, assim que eu assumir a plataforma, assim que eu ter acesso a ela, na verdade, eu vou tentar dar uma lida para ver como é a dinâmica de leitura ali no tablet, para ver se eu gosto, porque é um acervo gigantesco que eu vou ter acesso. Então, eu estou bastante empolgado para isso também. Enfim, vou ficar por aqui. Espero que vocês brinquem bastante aí o carnaval. Esse é o segundo episódio do Planeta Palavra, nessa volta, e tô aqui empolgadíssimo, já pensando como vão ser as próximas histórias, os próximos livros, enfim, me dá um feedback aí desse episódio, comenta lá, manda mensagem pra mim lá no Instagram, comenta aí no Spotify ou na outra plataforma, se puder. Eu quero saber o que vocês estão achando, sinceramente, sobre esse novo formato, tá? Um abraço aí em todo mundo. E se estiverem lendo também, manda mensagem. Consegui chegar em tal capítulo, tive essa mesma impressão que você teve, enfim. Eu quero conversar com vocês, tá? Até semana que vem.